Este programa tem o apoio da Dulem Janelas. Está dentro de casa, mas ouve todos os ruídos como se estivesse na rua? Chega! A Dulem Janelas traz-lhe o conforto de que precisa. Janelas, portas, estores e veda-luz. Tudo para uma casa com um bom isolamento acústico e térmico. Dulem Janelas, líder em renovação. E no explicador da Rádio Observador é hoje o nosso convidado Vítor Fonseca, pneumologista, coordenador do Serviço de Pneumologia do Hospital de Cascais. Muito bom dia, obrigado por se juntar a nós.
Bom dia.
Vamos falar do combate à pandemia numa entrevista que será conduzida pela Judite França e pelo Paulo Ferreira.
Vítor Fonseca, bom dia, bem-vindo. Começamos por tentar perceber como é que está neste momento a capacidade do Hospital de Cascais no tratamento e no acolhimento de doentes Covid e não Covid.
O Hospital de Cascais é um bocadinho à semelhança dos outros hospitais da rede do Serviço Nacional de Saúde, está com uma capacidade ainda para alguma resposta a nível do combate contra os doentes com Covid, mas tal como é geral, estamos com uma capacidade já perto do máximo para já possível a nível de tratamento de doentes. Claro que estão a ser feitos planos de contingência, um bocadinho a pedido já da própria Direção-Geral de Saúde e do Ministério de Saúde, um bocadinho para criar planos de contingência para o que pode ainda acontecer nas próximas semanas.
Já vamos falar, enfim, do que pode estar para vir, mas em relação aos doentes não Covid, como é que está a capacidade do Hospital de Cascais?
Relativamente aos doentes não Covid, ainda estamos a manter o follow-up dos doentes dentro
da normalidade.
Do que é exatamente, dentro do que é necessário. Claro que tudo o que seja medidas mais, ou seja, não sejam urgentes, claro que há aqui algumas medidas também para, de certa maneira, evitar aqui uma grande afluência de doentes, mas estamos a manter o apoio a nível dos doentes não Covid.
Mas, então, em relação ao que são atos não urgentes, ainda não têm essa capacidade?
É o seguinte, temos situações de rotina, que claro que tentamos, de certa maneira, aliviar. Agora, outras situações que, não emergentes, mas com alguma urgência ou que seja preciso uma observação do doente, nós temos mantido, quer a nível do ambulatório, quer a nível de outros cuidados, tem-se mantido o apoio a nível do doente não Covid, porque neste momento não podemos esquecer que não existe só o Covid, temos todas as outras doenças, os tumores, as insuficiências cardíacas, as insuficiências respiratórias...
Igualmente urgentes, não é?
Exatamente.
Aliás, os números da mortalidade têm mostrado isso, de facto, a mortalidade não Covid. Vítor Fonseca, tem havido sempre também uma discussão, um debate sobre a articulação entre o SNS, setor público, e o setor social e setor privado. No caso concreto do Hospital de Cascais, tem enviado doentes para entidades privadas ou do setor social, e com que tipo de patologias é que têm sido estas pessoas?
Isso são dados que eu não lhe consigo responder, porque não estou propriamente na parte administrativa e nível de orientação.
Pronto, mas é uma prática corrente de...
Não, ou seja, neste momento, o nível de internamento de doentes, nós estamos inseridos na rede do Serviço Nacional de Saúde, e quando temos doentes que não temos vagas, são transferidos para outros hospitais da rede do SNS, e vice-versa, também há doentes que são transferidos quando não há unidades de cuidados intensivos noutro local, muitas vezes são pedidas vagas e são transferidos...
Mas sempre dentro da rede do setor público?
Sim, habitualmente tem sido feito desta maneira, para já.
Vamos então voltar ao início para falar do futuro muito próximo, porque continua a existir o receio dos números aumentarem e aumentarem para cima do nível a que estão neste momento, fazendo fé de que ainda não há um reflexo total do facto de se terem aliviado as medidas, peço desculpa. O Serviço Nacional de Saúde vai ter capacidade para responder a todos os doentes, mantendo-se nesta linha progressiva nos próximos dias?
Aqui a questão que só é que o SNS vai ter que ter capacidade. Agora, a que custo é que vamos avaliar depois, não é?
A custo dos recursos humanos terem que
todos.
Ser...
Acho que vai ser sobretudo a custa dos recursos humanos, que vão ter que ser mobilizados muito mais para os doentes respiratórios, para as urgências e para as unidades de cuidados intensivos. Claro que os próximos dias e semanas é que nos vão ditar como é que vai ser esta. Eu não chamo isto uma terceira onda, eu chamo isto a onda do Natal e há de vir a onda do Ano Novo também. Vamos ver. Agora, claro que
apesar das restrições que houve, acha que no Ano Novo também vão resultar um aumento de casos?
Acho que sim. Claro que isto é uma previsão, não tenho a certeza, claro. não tenho uma bola de cristal para adivinhar, mas julgo que sim. Julgo que vai haver também um acrescento na próxima semana, reflexão do Ano Novo.
Posso presumir das suas palavras que não concordou com este, enfim, de alguma forma, afrouxamento das medidas, se é que se pode dizer
do
assim?
Natal. Não. E foi, ou seja, foi público todas as palavras dos dirigentes a nível de ordem dos médicos e não só, e toda a comunidade médica que se opôs ao aliviamento das medidas para o Natal, e temos agora aqui um bocadinho o reflexo do que foi feito, basicamente, e a maior parte da comunidade médica não concordou com este aliviamento das medidas.
Já recebeu algum doente que tenha ficado claro que foi numa situação familiar, alargada, no Natal, que ficou contaminado, infectado?
Não temos assim uma certeza, porque estamos a falar de casos que estamos a surgir. Eu também neste momento não estou propriamente no apoio na urgência, por isso não tenho logo essa capacidade de já ter essa informação, mas acredito que sim, acredito que haja muita gente que tenha sido numa comunidade, ou seja, num ambiente familiar, que tenha sido feito o contágio. Agora, já claro que já há algumas histórias que nós ouvimos também, e sabemos que algumas pessoas estiveram em contato com outros familiares que acabaram por dar positivo, e neste momento já estão-nos a questionar de várias maneiras, devem ou não devem fazer o teste, qual os cuidados a ter, por contacto com pessoas, com familiares que estavam positivos na altura do Natal. E já existem alguns relatos.
Vítor Fonseca, o que é que uma unidade como o Hospital de Cascais terá então de fazer no plano de contingência neste contexto, e prevendo que nos próximos dias ou semanas não deverá haver um alívio de casos? Como é que se cria essa capacidade que falámos há pouco? Como é que se vão buscar mais recursos humanos? O que é que está a ser feito no terreno concretamente?
Isto são medidas articuladas pela Direção-Geral de Saúde e pelo Ministério da Saúde, não são medidas só e tomadas isoladamente. Há um pedido de acréscimo de cuidados eventuais para nível de cuidados intensivos e internamento para os doentes, e tem que haver uma mobilização dos serviços de apoio, nomeadamente das especialidades médicas, nomeadamente a nível de enfermagem, das consultas e não só, e vai ter que haver uma mobilização de alguns dos colegas e dos enfermeiros, outros profissionais, para o apoio na enfermaria, para o apoio a nível dos cuidados intensivos.
Está já a tomar conta disso na sua unidade?
Não, ainda não começámos propriamente a fazer já esta mobilização, mas já existem planos e já havia planos de contingência para qualquer eventualidade, caso houvesse um incremento muito grande de casos, e todos os hospitais têm estes planos já de contingência com os vários patamares, consoante seja o número de doentes.
E em termos clínicos, nós vamos já com cerca de 9 meses dos primeiros casos de Covid em Portugal. O que é que já se sabe, o que é que clinicamente a comunidade médica já sabe sobre sequelas mais frequentes de doentes que tiveram Covid e que obviamente foram recuperados?
É assim, as sequelas mais comuns neste caso têm sido sobretudo no curto prazo, o cansaço, alguma dificuldade respiratória, quadro também de dores de cabeça, de cefaleias, que têm persistido. Para já, sequelas a longo prazo vai ser um bocadinho difícil para já adiantarmos alguma coisa. O que temos constatado dos primeiros doentes que tiveram, inclusive ventilados na primeira onda em março e abril, as sequelas que temos assistido do ponto de vista pulmonar, sobretudo, têm sido sequelas associadas à gravidade da doença e à própria necessidade de ventilação mecânica invasiva, não tanto diretamente do Covid. Quanto aos doentes mais de gravidade moderada à ligeira, existe realmente aqui uma demora na resolução da inflamação a nível pulmonar, mas tem havido uma boa recuperação na maior parte dos doentes, ao contrário do que acontece, nomeadamente, por causa das infecções respiratórias. Aqui, de certa maneira, o pulmão do que temos para já assistido, as sequelas não têm sido muito graves, sobretudo a nível de fibrose, que foi algo que se falou muito há uns meses atrás. Agora, claro que outras sequelas neurológicas, outras sequelas cardíacas, é muito precoce.
Ainda é cedo, porque ainda não estamos no tal longo prazo, não é? Ainda estamos a curto prazo.
É muito precoce. Ainda estamos muito dedicados à luta, de, propriamente, ao grave avaliar qual vai ser o futuro a nível de sequelas.
Vítor Fonseca, deixe-me falar agora sobre a questão das 6 mil doses de vacinas cuja notícia foi dada hoje e que há sinais de que foram desperdiçadas. Isto tem uma razão de ser?
Não, ou seja, a notícia também não tive agora conhecimento há pouco tempo, foi um bocadinho, houve aqui um aviso por parte da Pfizer em que cada frasco poderá ser administrada 6 doses de vacina. Inicialmente seria para 5 e houve realmente esta perda de comunicação entre a entidade europeia do medicamento e a Pfizer, e só agora que saiu então a emissão que é possível mais uma dose por cada um dos frascos. Uhum. Mas isto houve erros, tal como houve na Alemanha, em que foi administrado um frasco inteiro a alguns idosos nos lares, ou seja, estão administradas 5 doses aos doentes. Estamos aqui muito em cima do joelho, estamos aqui com medidas...
A trabalhar no arame, não é?
Exatamente.
Mas há alguma implicação clínica para uma vacina em que se toma com, enfim, sobredosagem, pelo menos em relação àquilo que estava previsto pela farmacêutica?
Na partida não. Isto quando foi feito os testes iniciais da Pfizer, eles testam várias doses, foram testadas várias doses, atingiram, ou seja, saiu a indicação desta dose ideal para a vacinação, da primeira e da segunda dose. Eu não acredito que esta eventual sobredosagem cause aqui qualquer tipo de problema, porque mesmo a nível de efeitos secundários, por exemplo, nomeadamente da Pfizer, não tem sido propriamente um grande número de intercorrências ou de reações alérgicas, que já é comum acontecer na maior parte das vacinas. Esta não vai ser diferente das outras. Todas as vacinas têm efeitos secundários, esta também vai ter os seus efeitos secundários, mas mesmo a nível agora da realidade nacional, as reações alérgicas até agora documentadas são
residuais.
Muito residuais.
Ora, soubemos também esta manhã, foi uma manhã cheia de notícias em relação à questão das vacinas, que a União Europeia vai conseguir duplicar o número de vacinas ao dispor dos países europeus. Bom, isto vai fazer com que tenhamos mais pessoas vacinadas mais cedo.
O que é boa notícia.
Claro.
É muito boa notícia para atingirmos a percentagem da imunidade de grupo o mais rápido possível.
E era sobre isso precisamente que lhe queria perguntar, porque falava-se, quando tínhamos ainda, digamos, o planeamento anterior, que talvez essa imunidade de grupo surgisse lá para setembro. Agora vamos antecipar...
É impossível dizer isso, e estamos agora numa semana em que estamos aqui agora a ter as consequências do Natal, que não era previsível, ou seja, era previsível o aumento do número de casos, mas não era previsível este aumento que tivemos tão drástico, e é um bocadinho difícil adivinhar como é que vai ser setembro, como é que vai ser o verão, porque ainda temos a Páscoa, ainda temos o Carnaval aqui pela frente. Temos que esperar, esperemos atingir a imunidade de grupo o mais rápido possível, mas é difícil para já prever se será em agosto, setembro, outubro, novembro. Eu acho que nenhum de nós vai pôr uma data expectável.
Claro. É difícil. Vítor Fonseca, de qualquer maneira, estamos sempre a falar de meses, muitos meses, cerca de meio ano até esse poder acontecer. Fala-se já, obviamente, e as declarações de responsáveis políticos já não são nesse sentido, no sentido de reforço das medidas de recolhimento, não necessariamente o encerramento das escolas. É de facto, com os dados que temos neste momento, é de facto inevitável apertar mais o confinamento da generalidade da população?
Ou seja, vai ser inerente, vai ser preciso, um pouco tardio, a meu ver, mas isso é a minha opinião pessoal, mas sim, vai ter que haver um apertar de algumas das medidas, de forma a tentar reduzir ao máximo as cadeias de transmissão comunitária que estão neste momento a acontecer, por contactos que houve no Natal e no Ano Novo, de forma a travar o máximo possível agora essas cadeias de transmissão, para que não tenhamos aqui um maior número de casos nas próximas 3-4 semanas.
Quando estamos agora a falar falar desta questão, o Paulo Ferreira estava a falar da questão das escolas não estarem, em princípio, incluídas nestas medidas mais restritivas. Daquilo que sabemos das cadeias de contágio, daquilo que sabemos também das crianças serem muitas vezes assintomáticas, o que é que lhe parece esta opção?
Para já ainda não houve nenhuma prova evidente que tenha havido cadeias de transmissão a nível escolar. Tem sido sobretudo a nível familiar e comunitário. Claro que vai ter que ser analisado caso a caso e conselho a conselho. Há conselhos neste momento com risco muito elevado que optaram por encerrar as escolas. Isto tem que ser avaliado localmente. Não pode ser, na minha opinião, não se pode tomar uma decisão global a nível nacional. Tem que ser avaliado por região e por áreas consoante a transmissão e as áreas, as redes de transmissão locais.
Portanto, não um cenário de março, digamos, de lockdown total, mas sim um cenário em que temos, como outros países, uma espécie de tier, não é?
Exatamente, encerramentos parciais consoante as áreas em que temos essas cadeias de transmissão local. Nós temos uma cadeia, ou seja, sabemos que existe neste momento um grande número de casos na região do Alentejo, em que foram tomadas medidas de encerramento de algumas escolas e alguns dos concelhos, que fará todo sentido a nível local e serão encerramentos de 2-3 semanas para depois voltarem a abrir. Isso terá que ser feito, se calhar, nos outros concelhos também, adequando-se um bocadinho à área local. Nós temos de ser cirúrgicos neste momento, não vale a pena cair no exagero de março, mas também não podemos ser demasiado
laxistas.
Exatamente. Temos que ser cirúrgicos e temos que atuar nas áreas onde realmente temos essas cadeias de transmissão.
Vítor Fonseca, estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Mas deixe-me ainda perguntar-lhe em relação aos grupos escolhidos, digamos, pela Direção-Geral de Saúde, aos grupos preferenciais para receberem a vacina. Começámos com os profissionais de saúde, passamos depois para os lares, para pessoas com mais de 50 anos e que tenham patologias, enfim, que
graves,
exatamente, obrigada. Concorda com o Presidente da República quando disse que o Executivo deveria ter sido mais generoso com os idosos?
Preocupa muito os lares, preocupa muito os residentes em lares, porque têm sido muitos os surtos em lares e se calhar, olhando agora a posteriori, é um bocadinho difícil sempre numa fase inicial ter a certeza, mas olhando a posteriori, realmente os lares se calhar deviam ter sido logo inicialmente tal como nós fomos a nível de profissionais de saúde. A nível dos idosos, eu acho que tem que dar primazia neste momento realmente aos doentes mais graves, tal como está nas indicações da DGS, e seus doentes respiratórios graves, doentes cardíacos graves, porque são grupos de risco extremamente elevados. Mesmo sendo o grupo de risco mais vulnerável, como tem sido e como foi na primeira vaga, convém alertar que neste momento os cuidados intensivos estão cheios de doentes novos, e quando digo novos, abaixo dos 65 anos de idade. E isto é um alerta, porque não está só a atingir os doentes mais graves, com patologia respiratória cardíaca mais grave, está a atingir todos.
E com gravidade, não é?
E com gravidade. Por isso, claro que temos que começar para algum lado, claro que temos que vacinar primeiro os profissionais, temos que vacinar primeiro os doentes lares e os doentes graves, mas temos que generalizar o mais rápido possível quando tivermos as doses, como é óbvio, não é? Não podemos também inventar vacinas e tirar...
Onde elas não existem.
Exatamente.
Vítor Fonseca, pneumologista, coordenador do Serviço de Pneumologia do Hospital de Cascais. Obrigado pelos seus esclarecimentos e bom fim de semana.
Igualmente. Muito obrigado.
O Explicador das Manhãs 360 está sempre disponível para escuta e partilha em observador.pt e nas várias plataformas de podcast. Horas com 52 minutos, é o fecho da manhã 360 de hoje. Judite, Paulo e Tiago, cuidado com o frio, muito cuidado com o frio.
Sim, agasalhem-se, levem uma camisa.
É por um agasalho, não é?
Fora. Uma mantinha, mas há estratégias malha, para combater malha. O frio, João.
Ah, yeah. Uma cachemira, se calhar, Paulo, se calhar uma cachemira.
Qual é a tua estratégia, Judite?
Aquecedores em casa, ligados.
Sim, galões muito quentes.
Galões quentinhos, sim.
Cascóis e tal,
e... E uma tina chás. Tisanas.
Eu sou adepto da teoria do movimento, sempre em movimento, mas enfim,
Estamos com limitação de movimentos.
Mas tu és um desportista. Tu és um desportista e podes fazer passeios higiênicos, não te esqueças, hein?
É verdade. Muito bem, bom fim de semana a todos. Voltamos a encontrar na segunda-feira. Vocês voltam a encontrar-se na segunda-feira.
Esta última hora senti que foi muito boa esta última hora, não é? Não sentiram isso em relação às anteriores com o João?
Sim, claramente, claramente. O João Miguel Santos eleva isto, eleva.
Mas não se esqueçam que estas duas manhãs de sábado e domingo continuam a haver, e o vencedor é para analisar os debates da véspera.
É verdade, é verdade. Também
O fim de semana, quando nasce, não é para todos.
É verdade, é verdade.
Bom fim de semana a todos. Fechamos a hora e amanhã 360 de hoje com XTC Making Plans for Nigel.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.